Isso mesmo, Daniel Carvalho. E agora está aqui com a gente a Charize Brezolin. Bom dia, Charize.
Bom dia, Demar. Bom dia, Altair. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM.
Dia histórico hoje.
Verdade.
Hoje é uma frase antiga, bem antiga.
Ah, então eu não conheço essa
frase. Se define, se define os destinos do nosso estado e do nosso país. É. Para os próximos 4 anos.
Eu acho que até o destino meio que abrange mais aí, né?
Vai além.
Vai além. Eu acho que
como assim vai além?
A América Latina está esperando, está todo mundo de olho aí na eleição do Brasil, eu acredito.
Está todo mundo de olho.
É, eu acredito que sim.
Charize, todo mundo sabe que você, que no estado é Onyx Lorenzoni, e em nível federal, não precisa nem dizer, né? Bolsonaro. O que, que está sentindo com relação à eleição, Charize?
Olha, claro que a gente gostaria e trabalhamos
para
isso e torce para a vitória, né? Como outro lado, acredito que também esteja torcendo também, né, para a vitória. Então, eu acredito que, Ademar, vai dar. Nós vamos ficar sabendo o resultado aí nos 90 do segundo tempo. Porque,
quem sabe nos acréscimos.
É. Mas assim, ó, a gente está bem otimista. Eu estava olhando agora e ontem, assim, pelo informações de grupos, né? Que a gente tem um grupo, dois grupos, na verdade. Muito bom o nosso grupo. E diz que Minas virou, Rio de Janeiro, São Paulo. É, São Paulo vai dar o Tarcísio lá, né? Vai dar. Então, consequentemente, eu acredito que o presidente lá também, o candidato, né, o Bolsonaro, também tem uma votação boa, né?
E são dois dos maiores colégios eleitorais do Brasil.
Exato. E o Zema é um cara que está puxando bastante para o Bolsonaro, né? Minas Gerais tem 800 municípios. Para te ter uma ideia, assim, ó, o Rio Grande do Sul tem 500, claro, tem os quebradinhos ali, né, vamos arredondar. Mas o Rio Grande do Sul tem 500 municípios, Minas Gerais tem 800. Ele conseguiu reunir 600 prefeitos, né. Então, o trabalho é grande, o trabalho é, é para a gente virar, né. É o voto da virada, claro que o outro lá também fez o voto da virada, todo mundo tentando... Mas estamos aí lutando e trabalhando para que...
Exatamente. Trabalhou bastante durante a campanha, com certeza, sim.
Trabalhei.
Você
dentro,
é uma abnegada.
Dentro do possível, mas o grupo é muito forte.
Forte.
O grupo é muito bom. O grupo tem pessoas, assim, dispostas, inteligentes e que ajudaram muito nessa organização, né? Nós fizemos duas frentes. Nós fizemos uma frente com o Adesivaço, que eu sempre digo assim, a adesivação era um pedido, né? Era um pedido, ah, tem adesivo, então vamos fazer adesivo, vamos correr atrás, vamos fazer o material. Para a pessoa ter aquele material, para a gente poder dispor. E o outro lado foi da panfletagem mesmo, assim, de sair nos bairros, no segundo turno, né? Primeiro turno já... polarizou muito entre candidatos, deputado federal, estadual e senador, então a gente ficou meio, né, atirando para tudo que era lado. Agora a pomba é mais gorda, é mais fácil de acertar.
Comentava com a gente nos bastidores, ficou de certa forma decepcionado com os debates, tanto em nível de estado como em nível federal.
É. O debate é muito ataque, né?
Muito
tudo bem
ataque.
Que são dois polos diferentes e são duas... ideologias bem controversas, assim, né? É bem, mas eu achei
da água para o vinho.
É bem diferente. Um apoia um lado, outro apoia outro, completamente diferente. E é aí que entra aquela parte da raiva, do ódio, né? Que tu às vezes tu carrega, assim, que não deveria acontecer, porque tem pessoas que estão do outro lado que eu não vou mudar, né? E eu, e do meu lado o pessoal também não vai mudar. Então, o máximo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar, né?
Sim.
Cada lado. Não, vai votar em fulano, vai votar em cicrano, respeita, né? Respeita a posição. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Não é isso que a gente vê. Não há respeito mais, não há limite.
Não, né? Há limite. Uhum. Doutor Altair.
Charize, bom dia.
Bom dia.
Olha só, na realidade, na última, no primeiro turno, nessa eleição, né, eu estava até fazendo uma checagem agora, o Bolsonaro faz 52% dos votos na Lagoa Vermelha, certo? E Lula faz 40%. Quando você enxerga que estavam os votos do Lula, que aparentemente no visual, no comentário, nós tínhamos uma eleição com 90% na aparência de Bolsonaro. O que que tu sente isso na rua? Por que isso?
Assim, o outro lado também trabalhou. Como a gente fez? A gente trabalhou em, carreatas, a gente trabalhou mais na... Era o que o pessoal sentia e pedia, então a gente atendia, né? Tanto que agora a gente não fez a carreata do sábado, porque a gente sentiu que não era a hora de fazer. Então a gente não fez. Eu acredito que assim, esses votos que a gente dizia que estavam escondidos, né? Que não apareciam.
Voto silencioso.
O voto silencioso era do pessoal assim que eu acho que esse outro lado trabalhou esse lado silencioso. Esse outro lado andou nos bairros. Andou conversando. Daí eu te pergunto assim, a conversa era séria, certa, correta? Não sabemos, né? Pro nosso lado não era. Foram muitas fake news, foram muitas mentiras. E o que eu falo sempre assim, o que que as pessoas elas guardam? E não é, é qualquer pessoa. Elas guardam numa frase três palavras, né? Aquelas três palavras é mais fácil para te repetir, é mais fácil para te passar para frente. Então, para nós desmentir as três palavras, nós precisamos montar um texto ou ficar 2 minutos conversando. E esse tempo numa eleição que dá, não deu 20 dias no segundo turno, né? É um tempo bem escasso assim para você ter para sair desmentindo e mas eu acho que o trabalho do outro lado foi mais casa a casa. Foi mais no chão da fábrica, foi mais, entendeu? Então aí, e o nosso aqui foi mais centro e interior, né? Uhum. Acredito eu que tenha sido isso.
Certo, não, porque realmente, né, o visual da campanha, o adesivo no carro, não existia do outro candidato, né? Parecia Exato. Que nós estávamos uma eleição una, né? Só de um candidato só. Outra situação que tu falasse é a questão da forma como a campanha se desenvolveu, de ofensas mútuas, né? A verdade é dos dois lados houve, né? Eu até na primeira participação que nós tivemos aqui no primeiro turno, eu até coloquei que me parecia que o voto esse do... que a campanha do Bolsonaro, ela estava sendo uma campanha muito mais agressiva. Muito mais agressiva em relação a colocar medo no eleitor, né? Então eu até imagino que aquele voto escondido era esse voto que estava com receio de aparecer em função da cobrança, da forma, na rede social, em todo sentido. E tanto que está até hoje, né? Dos dois lados, no segundo turno, se emparelhou tudo, né? Na verdade, né?
Eu já não concordo muito, claro, né?
Sim.
Não é que eu não concorde tudo, mas não concordo em um aspecto assim. Eu acho que a campanha e tanto o Bolsonaro... Vou falar mais a nível, né, de presidente. Eu acho que ele mais se defendeu do que ele atacou, porque foram muitas mentiras. Então, esses ataques, se é um ataque verdadeiro, tudo bem. Falou, mas foram muitas mentiras. Então, eu acho que ele mais se defendeu do ataque que veio. E agora a gente viu ali das inserções, eu não sei o que vai dar, né? Parece até que o presidente lá, o presidente não, o Farias, falou alguma coisa que a culpa seria do PL. Agora vão ter que ver onde que estava a falha. Porque houve falha, né? Não chegou em muitas rádios a informação do Bolsonaro, do presidente. Então, esse lado ele perdeu bastante também. Mas sobre ataques, assim, Altair, eu acho assim, ó, meio complicado, porque eu acho que existem dois pesos e duas medidas. Isso é claro, é notório. Chamar a filha dele, como foi chamada uma menina de 11 anos, por uma repórter, eu acho que foi uma jornalista,
Sim.
se eu não me engano, né? Chamou a menina de um nome aí, de pessoa de vida fácil. E tudo bem, sabe? Então, assim, eu acho que o que fala do Bolsonaro gruda e o que fala do Lula escorrega. É uma coisa assim que a gente percebe nitidamente nas mídias, na rede social, em rádio, em TV, que o Bolsonaro ele é taxado de uma coisa que, na verdade, ele não é. porque colocaram aquilo nele e grudou. E o Lula, né, na verdade, que poderia ser, escorrega, não pega nele, né? É umas coisas assim, porque os processos, gente, processo é processo. Teve instâncias, teve julgamento, dizer que o cara, agora o TSE, acho que notificou a Jovem Pan, que eles vão ter que falar que ele é inocente. Então, uma coisa, isso aí é uma fake news, que o TSE está impondo para uma rede de televisão que a Jovem Pan
existe,
tem. Né? Então, assim, é umas coisas que a gente fica... Porque a injustiça no pleito eleitoral, ela... O pessoal fica, sabe, meio... Isso me incomoda muito. A injustiça, porque se é uma eleição limpa dos dois lados, os dois lados... fazendo uma campanha, bom, tanto para ver o nível do debate, né?
Horror.
O nível do debate, assim, eu achei um nível, não tem proposta, não tem, é só ataque, é só mentira, e um mentindo e outro desmentindo, e sabe, que não leva a nada, porque às vezes o que você quer saber é o que o cara vai fazer, ou o que já fez, e isso aí, nos debates, não ficou nada claro, né?
E podemos trazer isso para o Rio Grande do Sul também, né, Charisse? A respeito do debate, né, na verdade.
Muito fraco.
Não sei como você vê a situação hoje, no, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, mas para a nossa terra, né? A questão Onyx e Leite.
Olha, o Onyx, ele é um cara que está lá no governo, né? É um cara que tem uma experiência grande. Ele pega, eu acredito assim, ó, todos os setores, né? Todos os setores, indústria, ele pega comércio, ele pega agricultura... Não, ele amplia bastante, né, o leque dele, assim. Ele não é um candidato que pega, como o Heinzen, por exemplo, ele pegava muito a agricultura, né, o agro. Então, eu acredito que o Onyx, ele abrange mais. Ele é um cara inteligente, ele é um cara capaz. Ele é o Coringa do Bolsonaro, né? Ele já foi para 3 ministérios, eu acho, que o Bolsonaro... 5? É.
Sim.
É, por aí. E, precisa dele lá, vai lá, ele é um cara além de fiel, né, mas assim, vamos ver aí o que vai dar. Eu acho que as coligações também, MDB, demonstrando apoio pro Eduardo Leite e outros partidos aí, o próprio
o MDB
PT,
tem o vice, né?
É,
o Gabriel
o vice,
é vice.
O Gabriel e o PT, então eu acho que ali ele fortalece um pouco, mas vamos aguardar aí, porque... lá em Minas, São Paulo, lá em São Paulo, o Tarcísio vai levar, né? Então, e lá também já virou, Bolsonaro vai fazer uma boa votação lá. Porque não é lógico o cara ganhar num estado e daí que apoia o presidente e o presidente perder no estado, né? Aqui no Rio Grande do Sul acho que vai ser bem parelha a coisa. Tanto governo federal quanto Onyx aqui no estado. Acho que vai ser, quem ganhar vai ganhar com pouquíssima diferença.
Isso. Obrigado, Charisse.
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí.
Valeu. Charisse Presolim.